Olá, eu sou Yara Morim.
E eu sou Fernando Loureiro.
A entrevista dessa semana é sobre a regulação dos meios de comunicação no Reino Unido. Para falar sobre o assunto, conversamos com o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Fernando Sá.
Você já parou para pensar se pagamos pelo produto ou pela marca? A repórter Karine Gomes foi investigar.
E você, Fernando, foi conhecer a mais nova pedida da Feira de São Cristóvão, um karaokê descontraído e animado.
No final de outubro, o Reino Unido aprovou um sistema de regulação da mídia. A medida faz com que revistas e jornais passem pela fiscalização de um órgão do governo britânico. A iniciativa tem o apoio dos três principais partidos do país. O objetivo é fazer com que os veículos de comunicação não possam se valer de informações obtidas ilegalmente, como grampo telefônico. Para falar sobre o assunto, eu, Fernanda Vanzan, e a repórter Bárbara Baião convidamos o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Fernando Sá. Boa tarde, professor. Países como Equador e Venezuela já adotam o controle da imprensa. Quais são os prós e contras desse tipo de medida?
Boa tarde. Eu acho que esse tipo de questão é absolutamente pertinente, principalmente agora que nós vivemos uma conjuntura de eleições e de muito debate político, né? Eu queria dizer a vocês o seguinte, é que qualquer país civilizado, né, tanto da Europa quanto, sabe, países, sabe, dos Estados Unidos e agora da América Latina, estão adotando processos diferenciados, evidentemente cada país tem as suas peculiaridades, de regulamentação da mídia, né? Ou seja, o que significa isso? Significa que todos os setores da economia, todos os setores da sociedade que envolvem algum tipo de interesse público, eles são regulados, eles são controlados, eles são fiscalizados por agências reguladoras. Aqui no Brasil você vai ter o quê? A Agência Nacional de Transportes, você vai ter a Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai ter a agência, ou seja, são a Anvisa, ou seja, são agências que regulam o setor, né, que envolve algum tipo de interesse público. Isso é o único setor no Brasil onde há interesses públicos envolvidos e não tem uma agência reguladora, é o setor da mídia, o que é um absurdo, não é? Por quê? Porque é um setor extremamente importante, é um setor que muitas vezes define ou influencia a formação de opinião pública, essas coisas. Além de ser um setor lucrativo, né? Ou seja, e aí tem toda essa característica do setor de mídia, né? Ou seja, além de ser um empreendimento privado que proporciona lucros ao seu proprietário, além dos lucros, você consegue o quê? Você consegue difundir os seus interesses políticos, ideológicos, religiosos, culturais, etc., etc. Coisa que, por exemplo, um industrial que fabrica sabonete não consegue fazer, certo? Ora, então, é um setor importante, é um setor que tem uma influência muito grande, principalmente num país como o nosso, tá certo? E que depende de uma agência reguladora para fazer o quê? Para fiscalizar, para ver se essa mídia está produzindo e veiculando, sabe, programas e conteúdos que interessam à sociedade brasileira e que não agridem a sociedade brasileira. Isso acontece na Inglaterra. Na França, por exemplo, nenhum órgão jornalístico, por exemplo, pode ter mais do que 30% da audiência. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada FCC, que é o quê? Que é um setor que regula a mídia, que acompanha a mídia. Por que aqui no Brasil não podemos ter? Então, aqui existe o quê? Uma questão política por trás disso, que é o quê? Que é a questão do interesse, né? Comercial, do interesse empresarial, mas também do interesse político, principalmente porque temos no Brasil, sabe, uma instituição que detém uma quantidade enorme de audiência, o que em nenhum país sério do mundo isso seria possível, né? Ou seja, é impossível você imaginar que um país como a Alemanha tivesse uma rede de televisão que tivesse 70% da audiência. Isso aí é uma coisa inimaginável. Então, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Se vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, quando uma rede de televisão chega a 12% de audiência, é uma festa no estúdio. 12%. Aqui nós temos o quê? Finais de novela que chegam a 85% de audiência. É escandaloso, simplesmente. No Brasil, basta seguir a Constituição de 88. Na Constituição de 1988, que é o marco, né? A Constituição cidadã, que é a Constituição que supera a ditadura militar, a arbitrariedade e tal, esse negócio todo. Nos artigos 220, 221 e 222, fala exatamente dessa questão. No artigo 220 diz o seguinte: os meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. E, logo em seguida, vai dizer o seguinte: as leis federais para regulamentação do setor devem estabelecer os meios legais que garantem à sociedade a possibilidade de se decidirem programas e a fiscalização de programas de rádio e televisão. Ou seja, isso está previsto na Constituição, quer dizer, não há nenhum absurdo, não se trata de censura, não se trata de controlar conteúdo, mas se trata de você, sabe, monitorar o conteúdo que está sendo veiculado. Por exemplo, se você pega a Xuxa durante 7 anos foi a maior educadora do Brasil. Aí se você pega, ah, não, mas eu não gosto da Xuxa, eu vou passar para outro canal, eu vou ter a Angélica. Aí você passa para outro canal, você vai ter o quê? A Eliane, quer dizer, sabe, é tudo, lourinha, bonitinha e erotizando crianças, sabe? Nós queremos que as nossas crianças sejam erotizadas precocemente? Essa é uma questão que a sociedade brasileira tem que discutir. E uma instituição, uma agência reguladora como essa, certamente vai ter que avaliar esse tipo de coisa.
Fernando, só para esclarecer, no Brasil fala-se muito em regulamentação da mídia.
É.
Que diferencia a regulação da regulamentação?
Não tem muita diferença. Quer dizer, na realidade, tentam fazer uma confusão entre regulamentação ou regulação da mídia com censura. São coisas diferentes, né? Censura você tinha na ditadura, onde tinha um censor sentado lá ao lado do editor-chefe cortando as matérias, sabe? Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer o seguinte: por exemplo, na Inglaterra, durante um período, havia uma combinação onde, por exemplo, violência, sabe, mesmo nos telejornais, só poderiam ser passados com mais profundidade depois das 21h da noite. Por quê? Porque a sociedade inglesa, sabe, fez um pacto dizendo o seguinte: olha, até as 21h da noite as crianças estão acordadas. A partir das 21h da noite, se a família deixar as crianças diante da televisão, a responsabilidade é das famílias. Mas nós garantimos que até as 21h da noite cenas muito violentas não passarão nos telejornais. É isso que é uma regulamentação. Você está entendendo? E isso é em função de quê? De a proteção das crianças. Por quê? Porque os psicólogos chegaram à conclusão de que determinadas cenas são extremamente chocantes, as crianças não elaboram esse tipo de conteúdo, muitas vezes têm dificuldade para dormir, sabe? Ou seja, provoca sequelas. Então, isso é uma maneira de você defender a sociedade, né? E você faz um acordo com a sociedade. Ora, se você não tem uma agência regulando isso, o critério vai ser o lucro, vai ser a audiência, sabe? Única e exclusivamente.
Muito obrigada pela participação, professor. O Revista Jovem agradece.
Nada, um abraço.
Sociedade em sincronia.
Deputados federais aprovaram o projeto que susta o decreto do Conselho Popular criado pelo governo federal. Entenda como seriam as novas instâncias de participação popular propostas por Dilma Rousseff.
O decreto tinha como objetivo organizar a relação já existente entre as repartições federais com as várias instâncias de participação popular, que não são controladas pelo governo, como o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde. A partir da vigoração do decreto, os ministérios teriam que considerar as instâncias populares na hora de formular e executar suas políticas. Ou seja, os conselhos teriam maior voz nas decisões políticas do país. Para Fernando Lima, professor de Ciências Sociais da PUC-Rio, as instâncias de participação política são mal interpretadas por alguns setores sociais e também por atores da cena política. Segundo ele, esses setores veem a participação popular como uma afronta ao poder legislativo. Os mecanismos dos conselhos populares, muitas vezes, são vistos como algo que vai de encontro à democracia participativa em vez de complementá-la.
Porque, na verdade, a gente não pode entender esses mecanismos de participação como algo que é oposto, como uma oposição às instituições de representação, mas é o que complementa a democracia representativa. Então, se você olhar, por exemplo, para o artigo 1º, né, o parágrafo único da Constituição, você tem o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição.
O professor ainda ressalta que o decreto deveria ser discutido pela base governamental e pela oposição. Para ele, o fato de ter sido vetado reafirmou a não participação popular na vida política do país. Além disso, mostra a confusão entre a suposta oposição entre participação e representação. Fernando Lima destaca ainda que os votos contra o decreto são também um reflexo da sociedade, a falta de diálogo no âmbito social. Para o professor, a iniciativa de uma maior participação popular deveria ter surgido dos próprios beneficiados, a população, e não em forma de decreto. Yara Morim para o Revista Jovem. Você quer ou você precisa? Vivemos em um mundo onde as aparências são colocadas em lugar de grande importância. A repórter Karine Gomes conta que, por isso, muitas pessoas pagam mais por um produto do que ele realmente vale.
Blusa normal, R$ 40. Blusa com símbolo conhecido, R$ 140. Apareceu marca no produto, o preço subiu. Mas será que isso é sinônimo de qualidade? Uma brincadeira realizada por holandeses em uma feira de comida orgânica provou como podemos ser facilmente enganados. Eles adaptaram uma comida do McDonald's para servir na feira como se fosse saudável. O resultado foi que quem experimentou foi capaz de acreditar que era uma comida mais leve e ainda disseram ser melhor do que a vendida na lanchonete. Isso mostra como uma simples modificação ou alguém dizendo que é bom pode enganar as pessoas e fazer com que elas paguem mais caro por algo. Segundo o professor da PUC-Rio e especialista em teoria do consumo, Everardo Rocha, as pessoas não compram por razões restritamente econômicas, elas compram por razões simbólicas.
Ninguém funciona como se fosse um homo econômico que só pensa no se dá bem, no lucro, no que é certo, no que é errado. Você compra por razões simbólicas e muitas vezes você compra certos produtos ou serviços para que você se aproxime de certas pessoas, para que você seja, digamos assim, vinculado ao simbolismo dessa marca, porque isso pode trazer uma sensação melhor.
Em um mundo cada vez mais competitivo, os artigos de consumo são produzidos em larga escala e muitas das vezes saem bem parecidos. O professor explica que, mesmo assim, quando são associadas a um símbolo, o valor do produto ultrapassa a barreira do preço.
Consumo se tornou, a partir das marcas, né, um sistema de classificação social. Então, essa questão de você ter, comprar uma coisa que te parece muito parecida com a outra do ponto de vista material, ela se torna simbolicamente diferente. E aí ela vai ter significados diferentes. Por isso, muitas vezes, as pessoas até gastam mais para que compre junto com o que ele está comprando materialmente, ele compre também o simbolismo da marca.
O consumo moderno é do tipo classificatório, onde as pessoas associam a marca a um status. A estudante de Direito, Carolina Machado, disse que na adolescência essa classificação era maior.
Eu ligava que parecia que para eu ser aceita por um grupo de pessoas, eu precisava usar os mesmos tipos de roupas que aquelas pessoas usavam. E a moda era usar roupa de marca, ostentar.
Tênis Vans, camisa Adidas, calça Farm ou produtos Apple. Seja o que for, devemos tomar cuidado para que essa etiqueta não se torne cara demais no nosso bolso. Karine Gomes para a Revista Jovem.
A escritora e crítica literária argentina Beatriz Sarlo esteve na PUC-Rio para falar sobre o livro A Cidade Vista, Mercadorias e Cultura Urbana. Ela escolheu a universidade para lançar a versão brasileira da obra.
Em A Cidade Vista, Mercadorias e Cultura Urbana, Beatriz Sarlo é como uma flâneur na cidade de Buenos Aires. Ela repete o mesmo que Walter Benjamin fez em Paris. O livro retrata, em 5 capítulos, temas como o crescimento desordenado de Buenos Aires, os movimentos de migração e também a pobreza. Mas a autora afirma que a inspiração não veio da cidade em si, mas sim da literatura. Sarlo passou 4 anos perambulando pelas ruas da capital argentina, ouvindo, observando e fotografando. Ela garante que o olhar impresso no livro é ao mesmo tempo de uma cidadã argentina e de uma escritora.
O livro proviene de uma mescla de métodos.
O livro provém de uma mescla de métodos. Tem algo do método etnográfico. Estive lá, fiquei, fui todas as semanas, vi o funcionamento. Depois tem o método dos estudos culturais. Todo o primeiro capítulo, que é uma reflexão sobre a mercadoria. Esse é o método dos estudos culturais.
De acordo com Beatriz Sarlo, Buenos Aires não pode ser comparada a cidades brasileiras como Rio e São Paulo. Ela chega a dizer que a cidade argentina é como um Rio de Janeiro sem qualidades e toda a beleza paisagística. Gabriela Lopes, para o Revista Jovem.
Zuenir Ventura é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras.
O jornalista mineiro, de 83 anos, foi eleito para ocupar a cadeira 32, que ficou vaga em julho deste ano com a morte do dramaturgo Ariano Suassuna. Zuenir concorreu com os poetas Thiago de Mello e Olga Savary e recebeu 35 votos dos 37 possíveis. A longa trajetória de Zuenir no jornalismo começou em 1956, quando ingressou na profissão como arquivista. Bacharel e licenciado em letras neolatinas, o mais novo imortal é autor de 1968, o ano que não terminou. O livro já vendeu mais de 400 mil exemplares. Entre o grande acervo do escritor, destacam-se a série de reportagens Os Anos 60, A Década que Mudou Tudo, posteriormente transformada em livro, Cidade Partida, um livro-reportagem sobre a violência no Rio, e O Acre de Chico Mendes. O trabalho sobre o seringueiro e líder ambiental, publicado no Jornal do Brasil de 1989, recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo e o Prêmio Vladimir Herzog. Para a professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Ângela do Rego Monteiro, a escolha de Zuenir para a academia representa um sopro de novas ideias.
Bem, eu acho que, apesar dele ser um octogenário, representa uma renovação, porque o Zuenir é uma cabeça jovem, uma cabeça polêmica, cheia de ideias irreverentes, sobra energia. E eu acredito que é uma grande presença para trazer novas ideias para a nossa academia.
A obra de Zuenir rendeu ao Novo Imortal um troféu especial da ONU por ter sido um dos 5 jornalistas que mais contribuíram para a defesa dos direitos humanos no Brasil nos últimos 30 anos. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
O karaokê Trio Manioquê, da Feira de São Cristóvão, é o mais novo point dos cantores de final de semana. O lugar atrai público de diversas partes da cidade.
A Feira de São Cristóvão é um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro e atrai um número cada vez maior de visitantes. Além da cultura, das comidas típicas e do clima do lugar, a feira também tem espaços reservados para a cantoria. Os karaokês espalhados pelo Centro de Tradições estão fazendo cada vez mais sucesso e atraindo pessoas que vêm de diversos lugares. Um dos que mais tem destaque na feira é o Trio Manioquê, que existe há um ano e atrai um público diverso.
Não é uma coisa tão fechada. A gente veio aqui pra cantar coisa trash, coisas antigas que a gente gosta e a gente acha muito mais divertido.
Bem diferente dos outros karaokês que eu costumo frequentar. Lá é meio trash, é com a galera que vem aqui, sabe? O pessoal que trabalha aqui perto.
Você pode não saber cantar, mas você se sente bem, mesmo não sabendo cantar.
Para o dono do espaço, Renato Reis, de 31 anos, os diferentes tipos de público é o que chama a atenção para o local.
Aqui é público de todos, né? Primeiramente, a gente procura divulgar que o ambiente é ambiente de todos, não só para quem é feirante, não só para quem gosta da raiz da feira, né? Mas aqui é o público do jovem, público do casal, público da família. Então, acho que o diferencial é mais ou menos a gente passar esse clima no atendimento, na decoração do ambiente.
Quem quiser aproveitar e cantar em um ambiente agradável e barato, é só visitar o Trio Manioquê. As fichas para cantar custam só R$2. O karaokê fica na rua Sergipe, em frente ao Neguinho dos Descartáveis, dentro da Feira de São Cristóvão. Aproveite a dica do Revista Jovem e solte a sua voz. Fernando Loureiro para o Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu a música Material Girl, da Madonna.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e Vinícius Moraes pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lina Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.